Calma, calma, calma.
Em 3, 2, 1 e estamos começando mais um MBL News.
É isso aí, com esse sotaque baiano maravilhoso do nosso segundo operador baiano. Nós temos dois operadores baianos agora no MBL e um apresentador baiano. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? O poder da Bahia, ele está se espalhando, né, velho? Ele está começando a tomar todos os espaços no movimento. Quando a gente tiver o Sandro, que o Sandro vai se eleger a vereador com grande votação lá em Salvador, a gente vai ter, além de dois operadores baianos, um apresentador baiano, um professor baiano, a gente ainda vai ter um parlamentar baiano. Então, assim,
Isso
a
aí.
ascensão da Bahia no Movimento Brasil Livre é uma coisa imparável. Ninguém pode com a Bahia. Inclusive, eu acho até que a representação neste escritório da Bahia
É muito grande.
superou a de todos os
Não,
estados, tirando o próprio São Paulo,
o Sul
obviamente.
tá completamente esmagado. A verdade é que os
O
blocos
Paraná só tem dois, só
estão se
tem.
formando blocos hegemônicos, assim. Você tem o bloco da minoria negra no MBL, que é muito grande, domina completamente os canais da Valete. Não tem espaço para mais ninguém
É verdade. Os
lá.
canais da
Todos os
Valete só tem
programas
negros.
pertencem a
Qual vai
esse
ser o
grupo.
próximo programa? Vai ser
Aí
do Guto?
você tem o grupo dos estados do Nordeste, que controla toda a divisão intelectual, né? O pessoal que escreve, etc., são todos nordestinos. Pô, assim, a minoria branca deste movimento,
Você tem que representar a
a
minoria
minoria
anglo-saxônica.
sulista, a minoria anglo-saxônica sulista tá perdendo cada vez mais espaço, pô.
É, rapaz, isso aqui é um movimento preto, um movimento de pardos, um movimento desconstruído, um movimento do povo brasileiro. Inclusive, vamos comentar aí uma mulher negra, né, que é a nossa querida Érica Hilton,
Ah,
essa
sim.
mulher que defende aí as pautas LGBT e trans, é uma das coisas que a gente vai comentar. Você chegou a ver a fala dela?
Não, eu não cheguei a
Não
ver.
viu?
Não, mas eu vou adorar ver com a
Nossa, a
nossa
fala dela
querida.
foi conhecidíssima.
Com o nosso querido
Foi
especialista. Você não chegou
bem
a ver a
desse.
fala da
Não,
querida?
pelo
Vixe,
amor de
eu
Deus,
não vi.
todo mundo viu isso aí. Eu acho
Poxa.
que merece um comentário detido antes da gente ir para a pauta mais importante, que é a pauta sobre o Lira e o Lula. A gente sempre começa assim com as pautas mais de menor peso político e depois a gente vai para a pauta de peso político. Então vamos assistir aí a declaração da Érica e vamos comentar um pouco a repercussão que isso deu.
Sei que deve ser muito boa, assim, porque eu não vi do que se trata,
Vamos
mas eu
lá.
vi várias pessoas indignadas a respeito hoje.
O
Então deve
Rafael
ser
está
ótimo.
dizendo que o MBL vai mudar o nome para Afropaulo.
Afropaulo é muito bom.
Oh, prendeu esse negócio aí. Pera.
Vamos lá.
Cadê? Vamos lá. Cadê a.
Tá aqui no vídeo.
Não, mas essa é aquela fala da. Não, não é essa do aborto. É aquela que rodou, que viralizou.
É essa mesmo.
É essa aquela fala das
É essa.
pessoas que gestam, as pessoas que gestam, começam a
Exatamente.
gritar. Tá, deixa eu ouvir.
Vamos lá.
Obrigada, presidente. Bom,
Nossa, que
queria
voz.
ainda falar sobre o requerimento que foi aprovado agora. A deputada, inclusive autora do
Opa!
requerimento, disse algo muito interessante na sua fala, que foi que essa é uma discussão do parlamento. E eu quero concordar incrivelmente com ela quando ela diz que esse é um debate do parlamento e não do CFM. E isto é o que nós estamos fazendo aqui, dizendo que já existe uma legislação que discute sobre esse tema e garante com que mulheres, meninas, pessoas que gestam possam ter direito ao acesso à saúde, possam não ser obrigadas a vir a óbito ou a levar adiante algo que é fruto de uma violência, de um trauma, de uma série de coisas que já não deveriam sequer estar acontecendo. Então vamos deixar o parlamento discutir. Não vamos legitimar que o Conselho Federal possa fazer essa discussão, inclusive passando por cima da lei, desrespeitando a legislação. É um absurdo que uma comissão de uma casa legislativa aprove uma moção de apoio a algo que vai na contramão do que diz a própria legislação. Então, sim, esse é um debate do parlamento. O parlamento está fazendo agora, está fazendo olhando para a saúde, está fazendo olhando para os direitos humanos, está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitadas, que merecem ter direito. Sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não, e respeite a minha
Por favor.
fala.
É
Peça para
mulher que
ele.
gesta um bebê na barriga.
Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa
Que
Excelência falar,
foi?
Vossa Senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora.
Nossa.
Meu senhora. Deus do céu.
É, isso aí é puro suco da contemporaneidade do mundo inteiro, né, cara? Outro dia eu estava conversando com o Ian, ali no outro escritório que a gente tem, sobre a situação das mulheres. E você tinha uma tese muito interessante, eu vou começar jogando a bola pra você, justamente pra você explorar essa tese. Você me dizia que a entidade mais prejudicada na contemporaneidade, o sexo mais prejudicado na contemporaneidade, é a mulher. Por vários motivos. O Ian, inclusive, vai na contramão da Red Pill, né? Porque a Red Pill é justamente... são homens que consideram que o homem tem sido mais prejudicado na contemporaneidade do que a mulher. Mas você acha que é a mulher. E quando a gente vê esse tipo de coisa, nos ocorre que a mulher tem sido prejudicada até mesmo dentro do progressismo. Porque agora dentro do progressismo a mulher biológica, mulher, não tem mais vez. Passou-se o tempo que as feministas davam tom do progressismo.
Eu fico assustado que o movimento feminista não demonstra ter grandes rachas com o movimento transexual. Porque ele invade um espaço da mulher, por assim dizer. Você veja que... cara, deve ser muito terrível para a mulher moderna, que não é, digamos assim, abençoado com a sorte, ver um monte de jovens rapazes que fizeram uso de tudo quanto é droga e agentes hormonais para ficarem mais, sabe, apresentáveis, mais femininas do que elas próprias.
Quer dizer que você acha que os travestis são mais femininos que as mulheres?
Em muitos casos.
Cuidado com o que você está falando aí, hein? E a Garcês está se comprometendo perante a plateia do News. Ele acha que travestis são mais femininos que mulheres. Você que falou.
Isso que eu estou dizendo é o seguinte.
Vai se corrigindo aí. Ó, Erika Hilton ia gostar de saber disso.
Não são todas as mulheres que...
Ele nem consegue falar sério.
É absurdo.
Vá, por favor.
Não são todas as mulheres que nascem abençoadas com muita beleza, sabe? Nós, pessoas normais, estamos aqui numa escala de beleza entre, digamos, o Brad Pitt e o João da Rua. E as mulheres também estão submetidas a essas circunstâncias. É. O problema é que muitas mulheres vão se veem, sabe, numa situação desprivilegiada até com relação a esses caras que invadem o espaço delas. Entende? É no esporte. Agora, em propagandas como modelos de lingerie, modelos de cosméticos...
Modelos de lingerie?
Existem companhias de modelos de lingerie que estão utilizando transexuais, assim como de cosméticos, etc.
Não
etc.
Fica um negócio meio estranho na lingerie?
Pois é, mas estamos vivendo um mundo contemporâneo. Isso é uma realidade. É. Além disso, poxa, as pobres moças jovens do mundo contemporâneo lidam com uma situação de disputa informacional muito triste, sabe? A mulher... jovem, ela tem, digamos assim, é como se ela fosse muito rica de oportunidades até uma certa idade, porque a beleza é uma coisa muito frugal, que vai acabar rapidamente. Ao passo que o homem, ele vai construindo as suas possibilidades, que são interessantes ao sexo feminino, ao longo da sua vida. E ele está, digamos assim, no seu auge, aos 30 e tantos anos, aos 40 e tantos anos, quando a mulher já perdeu os seus ativos estéticos, físicos. Então, e neste mundo contemporâneo, onde o que vale é informação, ela está muito privilegiada para tomar essa decisão aos 20 anos de idade.
Qual decisão que você fala?
A decisão talvez seja uma das mais importantes na vida de qualquer pessoa. Com o que ela vai passar o resto da sua vida, se isso for possível.
Mas veja, hoje o horizonte vital... olha quem chegou pelo papo, né? Naturalmente, um grande especialista aqui do assunto. Mas a decisão de quem vai passar a vida e tal, não tem mais o peso que tinha há um século atrás. Em primeiro lugar, existe a possibilidade do divórcio. Em segundo lugar, essa possibilidade não só está aí juridicamente amparada, como é costumeiramente praticada. Então, os índices de divórcio são altos. Terceiro ponto, a mulher tem a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Hoje as mulheres trabalham. E elas trabalham disputando empregos com os homens. Há muitas mulheres que são médicas, que são juízes, que são empresárias, que trabalham em departamentos de recursos humanos, que são da política, são parlamentares, Amanda Vettorazzi, por exemplo. Então, a situação da mulher não estaria melhor hoje? Ela não teria mais autonomia subjetiva? Ela não teria uma vida mais rica do que ela tinha numa época em que basicamente era só o lar, o espaço dela. Essa, eu não concordo com nada disso. Eu tô sendo o advogado do diabo progressista aqui só pra pressionar e estressar sua tese. Só isso.
Tem parte da minha tese que eu não vou falar.
Até porque a minha tese é a xaria, entendeu?
Mas, não, eu acho que ela tem que competir num mundo muito, muito, muito difícil contra toda espécie de homem que tem diversas vantagens, não necessariamente socioculturais, entende?
Uhum.
E isso é muito duro, isso é muito difícil.
Então... Mas elas conseguem vencer muitas vezes.
Ah, sim, muitas
Existe
vezes.
Uma grande quantidade de mulheres em várias profissões de alto rendimento.
Sim, e elas têm uma
vantagem. Várias?
E uma vantagem é que as famílias costumam investir mais na escolaridade das mulheres para que elas possam compensar qualquer dificuldade social. E isso acaba gerando uma proeminência de mulheres em determinados setores, como academia, etc. Mas ainda assim, não é fácil para ninguém, digamos assim.
E os trans? O que é que eles impõem ao gênero feminino?
As dificuldades, poxa, elas estão tomando espaços em esportes e carreiras que eram femininos, que haviam... Em que haver uma exclusividade, de modo que não parece nada razoável. Eu acho que nos esportes já é consenso da sociedade de que não é razoável que a pessoa com aptidão genética...
Você acha que esse consenso está se estabelecendo?
Eu acho que está se estabelecendo. Eu acho que não é mais uma coisa, sabe, em disputa. Eu acho que já está estabelecendo na opinião pública, e não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, da onde a gente importa toda a nossa cultura, como se não houvesse nenhum debate no Brasil sobre nada.
Eu também acho. Eu acho que a disparidade de performance, de proficiência é tão grande que os próprios comitês olímpicos estão vendo isso. Os comitês os comitês dos esportes nacionais estão vendo isso. É uma diferença muito grande. Agora,
é como você querer comer uma maratona contra um keniano, sabe?
Lógico,
não é possível.
É impossível.
Simplesmente não é possível.
São vantagens genéticas muito poderosas. Agora, eu não vou dizer que eu fico assustado, a palavra não é assustado e nem propriamente impressionado, porque eu acho que isso é uma consequência quase que inevitável de alguns processos modernos muito profundos e arraigados. Mas eu vejo essa mudança da linguagem como uma coisa muito grave, porque a linguagem é aquilo que nós utilizamos para a gente formar a visão do mundo. Uhum. Pensamento, minha gente, é linguagem. Pensamento não está... Não existe aqui a linguagem e o pensamento. Como havia algumas teorias antigas na filosofia, Hobbes mesmo acreditava nisso, que você tinha a linguagem, que era uma invenção humana, uma invenção artificial, e do outro lado, o pensamento. E aí a linguagem tinha uma relação meio que exterior com o pensamento. Você pensava sem a linguagem, você poderia usar a linguagem para pensar. Sabe-se hoje que não é assim. Pensamento é linguagem. Então, quando você altera a linguagem do jeito que tem sido alterado, você altera a percepção das pessoas que elas têm da realidade. Então, ao falar todes, ao criar gêneros que inexistem na língua natural, no português, ao forçar essas categorias, uma categoria que é, se você for reparar, é uma categoria que tem um sabor... sociológico. Uhum. A pessoa que gesta, o corpo que gesta, não é corpo que faz isso, não é pessoa que X. Há um nome para isso. É mulher. É mulher. E a gente sente o quê? A gente sente um apagamento das relações naturais através de um uso de uma linguagem muito artificial e estranha. Por exemplo, há grupos progressistas que acham que o termo mãe deve ser abolido. Você não deve falar mãe. Você deve falar a pessoa que gerou o filho, alguma coisa assim. Alguma expressão que deve substituir o termo mãe, outra expressão que deve substituir o termo pai. Então, o que eu sinto? Eu sinto que as expressões naturais, pai, mãe, mulher, homem, estão sendo substituídas, não na linguagem coloquial que as pessoas têm, mas na linguagem politicamente adequada, por um tipo de vocabulário inteiramente artificial, proveniente de uma leitura mal assimilada das ciências sociais, e que, mais do que alterar o nosso modo de falar, altera a nossa percepção da realidade. Hoje, por exemplo, é quase que uma ofensa se você inicia um trabalho acadêmico e você fala bom dia a todos. Não, Você tem que falar bom dia a todos e todas. Uhum. E alguns mais avançados, bom dia a todos, todos e todes. Porque senão você está cometendo uma falta de etiqueta, um erro de... Sabe? É uma coisa... É uma questão de educação, né? O termo certo para falar. Isso é muito louco, isso assim. Isso é uma coisa muito bizarra. Eu não sei, você é um grande conhecedor de literatura. É. Já houve alguma época que...
Já, claro.
Várias. Então, por favor.
Mas eu acho que o que acontece é uma espécie de cinismo da linguagem, sabe? Tem uns escritores que dizem que nós vivemos num momento em que há muita pouca convicção sobre as palavras. As palavras estão em descrédito. O que quer dizer que elas estão em descrédito? Quer dizer que não se confia nas palavras, não há fé nas palavras para que elas possam sustentar uma relação com a realidade.
Não há fé nas palavras?
Exato. Porque para que haja uma comunicação em busca da verdade, é preciso que haja uma fé no objeto. Entende? É preciso acreditar-se que as palavras são um caminho possível até a verdade, que o diálogo é verdadeiramente possível até um objeto real na realidade. E muito da filosofia contemporânea é colocar esses caminhos em xeque, em dúvida. Porque eles são influenciados ou pela sociedade, ou pelos grupos de poder, eles são levantar uma suspeita sobre a possibilidade de encontrar a verdade em qualquer coisa, em qualquer forma de comunicação. Sabe, é sempre desconfiar da possibilidade do real e da possibilidade da comunicação e da realidade. O problema é o seguinte, quando você desconfia de tudo, como a sua atitude base para a linguagem é o cinismo, o que sobra é a relação de poder, pelo qual você está alegando que ela é instrumentalizada. Então, é como se você dissesse assim, já que a linguagem ela está condicionada por superestruturas e por interesses de poder, já que ela só existe em decorrência de uma estrutura de poder, então a única função que eu posso ter para essa linguagem...
É tomar o poder
através dela. É usar ela como um instrumento de obtenção do poder. E aí, quando ela se torna apenas um instrumento de obtenção do poder, você anula a realidade. Você começa a trabalhar com ela contra a realidade. Então, você começa a utilizar-se de termos que são falsos. Isso não lhe importa, não lhe interessa, porque você perdeu a fé na possibilidade da verdade, na possibilidade de utilizar a linguagem para alcançar a verdade. E de ter uma comunicação sincera com outros. Você já não acredita nem sequer nessa possibilidade. Você lida com a linguagem apenas como se ela fosse um instrumento de poder sobre outro. Entende? Um instrumento de fato de opressão.
Então você acha que esse é o problema maior?
Sim, você está com base no pressuposto de que a linguagem é um instrumento de opressão, você utiliza ela para tentar oprimir os outros, impondo uma sua linguagem sua que é falsa e que só existe em função de uma estrutura de poder que você está tentando impor nos outros. Essa é a realidade dessa linguagem nova que é utilizada. Que já ocorreu no passado, era como era a nova língua dos soviéticos, em tantas outras circunstâncias aconteceu isso. Ou quando, sei lá, havia uma invasão religiosa de um lugar em outro e se proibia a língua local em função de uma língua sacra. Isso aconteceu bastante na história de você sabe
sim,
que...
Sim. É, tem uma coisa que você falou aí dos soviéticos, me lembrou a maneira como eles usavam as categorias políticas. Uhum. Então, havia, por exemplo, na União Soviética, uma categoria gigantesca que abarcava praticamente todo mundo, que era a categoria de contra-revolucionário. Então, todo mundo era contra-revolucionário. Isso. Um kulak, um camponês de média propriedade da Ucrânia ou da própria Rússia, era um contra-revolucionário. Ele tinha uma essência contra-revolucionária. Um trotskista era um contra-revolucionário. Um bukharinista era um contra-revolucionário. Todo mundo era contra-revolucionário. E com o avanço da Revolução, obviamente, os reais inimigos da Revolução eles foram sendo assassinados. Então, eles desapareceram nos primeiros anos da Revolução. O Exército Branco foi vencido, o Exército Vermelho se impôs, e daí você teve uma purificação violentíssima da sociedade soviética. Só que com a necessidade de achar os inimigos do regime, o regime ia aumentando, elastecendo a semântica do termo contra-revolucionário para encaixar qualquer um.
Sim.
Então, de alguma maneira, nós estamos vendo no mundo atual, nas democracias liberais, progressistas, um uso que não é tão violento assim da linguagem, porque as pessoas não estão sendo assassinadas, mas que começa a ter efeitos, a ter repercussões na realidade. Afinal de contas, uma coisa que a gente está sabendo, né, porque a gente recebe essas informações, é que a ideia de transfobia é muito pesada nos tribunais superiores. Então há uma certa perseguição a qualquer um que fale uma frase transfóbica. E isso faz, obviamente, com que você precise ajustar as suas frases com muito cuidado. Você não sabe o que você vai falar, o que você não vai falar. E essa hesitação ao falar produz, obviamente, uma hesitação no pensamento. A hesitação no pensamento produz um recalque do quê? Um recalque dos seus próprios valores. Então você começa a ir se adaptando ao mundo porque você não consegue expressar, você não consegue dizer aquilo que está na sua frente. E muitas reações naturais você não consegue ter. Então, por exemplo, é uma reação absolutamente natural que se vem um travesti, transexual. Olha eu aqui. Não posso falar travesti? Vem um transexual. Uhum. E fala com uma voz masculina. Você olha aquilo ali, você não é uma mulher. Você é um cara. Você é um homem. O cara tá com essa voz aí de taquara rachada, parecendo uma pata falando desse jeito. Ó, o operador tá dando risada aqui. Você olha o negócio daquilo, você olha assim, não, isso não é uma mulher. No entanto, para você não incorrer em problemas judiciais, é necessário chamar aquele indivíduo de mulher. Se você chama de homem, você já está desrespeitando. Então você criou uma categoria protetiva muito poderosa que vai amoldando a linguagem das pessoas. As pessoas têm que ficar se adaptando a isso, se adaptando a isso, se adaptando a isso, até que elas simplesmente percam referências
por força do
estado mentais. Agora, uma coisa me deixa feliz no exemplo que eu levantei, que você citou, que é o exemplo dos soviéticos, o exemplo de civilizações que impuseram isso. Todas essas imposições em algum momento passaram, né?
Sim.
Então, talvez a gente veja, não agora, não daqui a 10 anos, não daqui a 15 anos, mas talvez a gente veja uma reação não tanto porque a direita está denunciando, não é nem por isso, é uma reação que nasce da pressão da própria realidade. Isso é possível, porque já houve essa tentativa de guiamento da linguagem.
Sei, porque eu acho que a linguagem nunca esteve em tanto descrédito quanto ela está hoje.
Então, você acha que o processo atual é mais radical do que todos eles?
Muito mais radical. Muito mais radical do que todos os anteriores. Porque nos outros processos anteriores, você tinha uma falsificação histórica. Por exemplo, o Pravda era o jornal mais picotado da história, né? Porque sempre que se fazia uma atualização política no regime, você precisava ir nos arquivos e cortar todas as páginas do Pravda que citavam uma decisão contrária do Estado. Mas nesses casos, era mais óbvio, era mais claro tipo, o tipo de imposição política que se fazia. Entende? Ele não era tão fluido, disforme, quase como uma névoa, como ocorre hoje. O que ocorre hoje é um descrédito cultural pela linguagem, que se espraia até as camadas mais baixas da população. Sabe, não é uma coisa da inteligência imposta pela força, para aqueles que sabem escrever e ler, que são poucos, e aí o povo... Lá no seu
vai
canto,
seguindo.
Faz o que bem entender, porque afinal o povo lida com, sabe, lida com a grama, com vacas e não tem que lidar com essa coisa da revolução. Tá. Que é o que houve, né, na União Soviética e em outros cantos. Não, esse tipo de descredibilização da linguagem que há hoje está chegando na cultura como um todo. Então eu não acho que seja assim irreversível. Ó, troca-se o regime, muda-se esse tipo de pensamento. Não, acho que ele vai criando raízes. Acho que vai sendo criado na cultura como um todo raízes de que a linguagem não é, sabe, sólida o bastante para que as pessoas possam acreditar que através dela seja possível se comunicar em direção à verdade. Entendi. Você vai se colocando em dúvida e vai se criando uma atitude cínica por parte de grandes pensamentos da sociedade sobre a possibilidade mesma de se ter fé na linguagem.
É, bom, vamos para outra pauta. Se deixar por mim, eu fico discutindo isso aqui 3 horas, mas vocês não querem que eu fique discutindo isso 3 horas com o Ian. Então vamos para uma pauta aí, uma outra pauta menos...
Mas só pra você concorda que hoje é mais grave do que no passado ou não?
Cara, se eu for entrar, eu vou fazer muitas distinções. Eu acho que sim.
No caso específico, não, porque obviamente você não está sendo preso por um agente soviético.
Eu acho. É que a deterioração da linguagem tem a ver com a deterioração da cultura, que tem a ver com a espessura dos meios de comunicação, da influência dos meios de comunicação sobre a mente das pessoas, que é maior do que em qualquer época. E isso provoca uma deterioração muito profunda da cultura. E aí, com a deterioração da cultura, você tem a deterioração de tudo. Da linguagem, da literatura, da arte, de tudo. É uma coisa assim muito abrangente. Nesse sentido, eu acho que é pior. Mas eu acho que tem uma coisa. A gente ainda tem liberdades civis garantidas pelo direito. Então, há uma coisa que me segura, que é a noção de universalidade. dos direitos humanos que ainda está vigente no mundo.
Uma das partes que mais choca as pessoas é a arbitrariedade das decisões jurídicas. Que são cada vez mais tomadas sob a tese de que, ó, as leis precisam ser reavaliadas, porque essa linguagem é uma linguagem, sabe, retrógrada, antiga, que foi submetida à estrutura de poder anterior, e a estrutura de poder nova precisa de uma reavaliação jurídica. Sabe, o direito não parece mais sólido para ninguém.
Tá, tudo bem, eu concordo com isso, mas assim, ainda há uma diferença muito grande entre essa arbitrariedade e a ausência de um horizonte de universalidade. Uhum. A gente não está nessa situação.
Sim.
Tanto que, por exemplo, muita gente compara a situação atual do mundo com ditadura. Por exemplo, aqui no Brasil, os bolsonaristas vão falar, e aí a gente vai falar do Alexandre de Moraes, alguma coisa que tem aí desse assunto, talvez até do Elon Musk, a gente pode jogar, enfim, alguma pauta que ele tem, mas introduzindo isso. Os bolsonaristas aqui acham que nós estamos vivendo uma ditadura.
Sim.
Porque a liberdade de expressão é cerceada e coisa e tal. Eles têm esse discurso. Okay. Só que quando você olha, não é bem assim. Existem distorções que são marginais no sistema, que são específicas. Numa ditadura mesmo, todos eles estariam presos. Numa ditadura mesmo, este programa não poderia passar.
Sim.
Numa ditadura mesmo, a linguagem progressista estaria sendo ensinada oficialmente, como uma doutrinação forçosa, como acontecia no fascismo, quando aconteceu em várias. Então, eu acho que a gente não vive esta época, a gente não vive uma verdadeira ditadura progressista. Porque a gente poderia pensar numa ditadura progressista mesmo, o que seria muito estranho, porque nunca aconteceu. Uhum. As ditaduras geralmente tinham outro funcionamento, uma outra inspiração. Mas imaginar uma ditadura progressista, onde as pessoas que falam qualquer coisa contra o progressismo, elas são presas, os movimentos são fechados, não existe tolerância nenhuma, a censura é aberta e oficial. Não havendo isso, eu acredito que a margem de luta permanece maior. Uma ditadura progressista mesmo, um totalitarismo progressista, esse seria realmente o... Enfim, terrível. Mas talvez a gente esteja se aproximando para isso, esteja caminhando nessa direção. Mas enfim, joga aí outra pauta, senão a gente vai ficar filosofando aqui até o final.
É um assunto bem complexo, mas aproveitar que citou o Elon Musk, ele se falou ontem lá na sua plataforma, o X, a seguinte frase sobre todos os lances dos vazamentos que tiveram das informações. Ele simplesmente chegou e falou: Moraes interferiu absolutamente nas eleições do Brasil.
Eu vou ser crítico aí ao Musk. Eu acho que não cabe a um agente estrangeiro ficar pontificando sobre quem interferiu ou não na eleição de um outro país.
Com certeza.
Eu acho que ele está muito folgado com isso aí, entendeu? Não sei se vocês vão gostar dos comentários, se não gostar também é problema de vocês. Mas eu acho que... Não, porque... Tá, beleza. Eu gosto do que o Musk está fazendo, eu acho que o STF se excedeu demais, aconteceu um monte de arbitrariedade, sim... que o Twitter tem que defender o ponto de vista dele, que houve um achaque, ao que tudo indica, houve um achaque de funcionários do Twitter, ok. Mas quando você passa disso para você afirmar houve uma interferência na eleição do país X, você, de fora, está colocando aquele processo interno do país em dúvida. Não cabe a você fazer isso. Não cabe a um agente estrangeiro, a um ricaço estrangeiro, dizer no Brasil houve problema da eleição. E, sinceramente, eu acho que o que aconteceu na eleição não foi interferência na eleição. Algumas pessoas perderam possibilidade de twittar, escrever e tal. Mas não foi isso que determinou a vitória do Lula. Não foi isso que determinou a vitória do Lula. Não foi isso que determinou a derrota do Bolsonaro. Não tem nada a ver. Então, assim, se a gente for para essa linha que houve interferência na eleição e tal, então vai fazer o quê? Vai ser novas eleições para botar o Bolsonaro de volta? Vai derrubar a ineligibilidade dele? Sabe? O que você acha dessa?
Eu queria dar um pouco
desse...
de contexto aí, porque aparentemente ele está comentando sobre um vídeo de um sujeito que está alegando que há anos de planejamento estratégico da militância inglesa e americana por trás do crescimento da censura no Brasil. Ou seja, uma teoria de conspiração qualquer sobre esse processo. que nitidamente não há nenhuma interferência da inteligência americana e inglesa, particularmente, sobre esses acontecimentos políticos. Mas
eles já falavam que havia... A esquerda dizia que havia interferência americana e inglesa no que a gente fez.
É, exatamente.
E agora estão invertendo.
Isso é uma coisa que profundamente me irrita, cara. Porque parece que assim, o Brasil não tem nenhum diálogo nem autonomia pra nada, entendeu?
Não
a gente
tem
não pode ter nossa própria censura aqui sem depender de uma conspiração americana, entendeu? Tipo, não dá pra gente ter, sei lá, fazer uma ditadura aqui se os ingleses ou os americanos não conspirarem lá. Que isso, poxa, a gente tem nossos próprios conspiradores. A gente pode fazer os nossos próprios cagados. Parece que o Brasil não tem autonomia pra nada. É um ente passivo, sabe? É uma rocha que precisa ser empurrada pela inteligência de algum outro país que pensa. Enquanto aqui nada é possível para o brasileiro. Ele é como se fosse um cachorro ou um animal, entende? Ele precisa ser levado por qualquer conspiração estrangeira. Eu passei anos da minha faculdade ouvindo aqueles professores esquerdistas falarem sobre como os Estados Unidos criou a ditadura brasileira. Sabe, que coisa absurda, sem nenhum pé nem cabeça, nenhum, sabe, um mínimo fio de conexão com a realidade. É só uma fantasia, um fetiche fantasioso dessa gente. E parece que esse fetiche fantasioso de cachorro vira-lata tá, sabe, no sangue, no DNA do brasileiro. Porque, obviamente, os americanos eles são muito egocêntricos, então eles acham que qualquer
certo.
Coisa...
Tudo
no plano,
que acontece no mundo
tudo
foi
que
a gente
acontece
fez.
No mundo foi os americanos fizeram, entende? Não existe nenhum fato, não é um fato na cultura universal que não tenha sido, sabe, que tenha ocorrido depois da independência americana, que não tenha sido proporcionado por americanos. Assim. Ah, mas houve uma guerra na França, controlando... Os Estados Unidos foi o responsável. Entendeu? Uma grande revolução na Arábia Saudita. A culpa dos Estados Unidos. Inevitavelmente. E eles acreditam piamente que isso é verdade. E o brasileiro, ele tem a síndrome do cachorro vira-lata, que é o seu exato contrário. Assim, nada começa no Brasil. O brasileiro é incapaz de achar que pode fazer qualquer coisa, que algo pode ser iniciado no Brasil. Então, acho que é o casamento perfeito entre uma teoria, entre conspiradores dos Estados Unidos, sabe, teóricos da conspiração dos Estados Unidos, e teóricos da conspiração brasileiros. Eles vão, sabe, ter um casamento ideal nas suas teorias loucas. Eu acho que, assim, os bolsonaristas estão prontos para receber o que há de pior dos teóricos da conspiração americanos, assim, e viverem juntos uma grande...
amor.
Você lembra aquele maluco que usava... Putz, aquele Alex Jones...
Alex Jones,
falava sobre a conspiração de ter uma bomba gay.
Como é que era?
Ah, nossa, esses vídeos são maravilhosos. Você já viu?
Como é que era?
A CIA tava desenvolvendo
uma bomba gay?
Não, não sei se era uma bomba.
Era uma bomba gay, amigo.
Era uma bomba gay.
Você explodia, as
era um armamento militar que trocava a orientação sexual das pessoas quando explodido.
Assim, jogava e você cheirava um negócio e ficava
mudava. Era basicamente
exatamente.
Isso.
Era uma das teorias conspirações.
Nesse nível.
E tem muitas outras, assim. O Alex Jones é um grande iluminar das teorias conspiratórias americanas. Ele teve um programa de gigantesca audiência.
Sim, sim.
Gigantesca. Que era o InfoWars. Se você procurar no YouTube ou na internet, você vai ver assim, programas e programas e programas. E tem várias teorias de conspiração assim, divertidíssimas. E o Brasil assim, se tornou muito rico nesse tipo de artefato nos últimos anos. Nós temos, sabe, eu diria que nossos teóricos da conspiração hoje, eles estão entre os melhores do mundo. Assim. Melhores, a gente pode
será que os Estados Unidos tem um cara como Pastor Sandro Rocha?
É, não sei. Pastor Sandro Rocha. A gente tem luminares dos teóricos da conspiração brasileiros
e a terra
hoje.
Plana
a gente poderia fazer
o terraplanismo brasileiro foi
o terraplanismo brasileiro está entre os melhores terraplanismos do Brasil. A gente deve concorrer ali com alguns terraplanistas holandeses. Vocês
sabiam que chegou a 10% da população?
Mentira. Sério?
Não, deve ser uma invenção. Não é possível.
Bote aí, estatística. 10% da população acredita que a Terra é plana.
De toda forma, nós temos muito, muito talento nesse setor, entende? E eu acredito piamente que a gente podia fazer uma playlist, sabe? Melhores conspiradores. Ia ser um baita sucesso aqui nesse canal.
É verdade, numa sexta-feira.
Uma sexta-feira, uma playlist de ideias mais absurdas.
A playlist dos loucos eu já tô lá no topo. Né? Mas conspirador eu não sou.
Mas o que eu tava dizendo, eu acho que tá se construindo aí uma conexão entre o pior da direita americana com o pior da direita brasileira. Tipo, está nascendo esse casamento, nós estamos vivendo para ver isso acontecer.
É, mas bom, eu estou tranquilo porque você sabe que o Elon Musk vai levar uma multazinha de R$1 bilhão. Você está sabendo dessa? Você está sabendo dessa?
Nós temos as piores ONGs do mundo.
Meu
também,
irmão, quando eu estava lendo a pauta aqui para fazer o news, eu fui lendo assim, tranquilo, aí eu vi, o quê? Defensoria Pública da União com a
Educafro
está pedindo indenização de 1 bilhão de reais por ataques à democracia brasileira. Veja, isso não é um meme. Isso é real.
Isso é tão ridículo.
Baixa aí, que eu vou ler a matéria. Vamos essa lá, matéria é muito maravilhosa. Lá, essa matéria é muito maravilhosa. A Defensoria Pública da União, DPU, ingressou na Justiça Federal da Primeira Região com um pedido para que o X pague um bi de indenização por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. Agora, note bem, isso é a Defensoria Pública da União, que é um órgão oficial, importante do Estado. Um órgão oficial do Estado brasileiro está pedindo um bilhão de indenização a um multibilionário americano que não está no Brasil... Porque, ou seja, um cara que está longe da jurisdição brasileira, porque ele teria causado danos à democracia brasileira.
Morais à democracia.
Segundo os argumentos da DPU na ação civil pública, Elon Musk, CEO da rede social, teria cometido graves violações contra o Estado Democrático de Direito ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. Aí, blá, 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 fala, pode passar. A Defensoria ainda diz que as falas de Elon Musk, entre aspas, representam uma afronta grave, não apenas ofendendo o país e o Estado Democrático de Direito estabelecido, mas também tentando desacreditar as instituições democráticas brasileiras, DS. No documento, a DPU justifica o valor da indenização. É preciso que se fique valor de reparação para o que se deve levar em conta a imensa gravidade da ilicitude, as suas consequências, tanto pela abrangência quanto pelo prolongamento no tempo e a riqueza dos réus. Agora, eu só quero ver a parte da Educafro. Cadê aqui que
essa
fala?
Essa é a melhor parte, né, pô?
Não. Tem a parte da Educafro, sim, com certeza absoluta. Eu li isso.
A Educafro foi alguns dias atrás.
É que a Educafro entrou no processo, a DPU aceitou.
Eu li na que você me mandou. Se essa é a mesma, eu li. É a mesma. Eu li, pô. Eu vi a Educafro.
Então vou falar assim,
eu vi, eu nem sabia. Então. Não, só bote pra cima aí que deve ter.
Sobe a matéria, sobe a matéria.
Cadê esse negócio, pô? Não, é possível. Eu li nitidamente. Eu não tô produzindo fake news aqui. Eu garanto a vocês que está aí. Baixa aí. Baixa aí.
Senil, Ricardo.
Não, você tá suspendendo.
É, eu sei. Então.
Onde é que está a Educafro? Não, calma. Ali no meio, calma. Pô, assim eu não consigo ler. Ali! Eu falei, pô.
O quê?
A organização do terceiro setor Educafro e o Instituto de Fiscalização e Controle também assinam a peça processual com a DPU. A Educafro é, de longe, a instituição brasileira que mais pede indenizações multimilionárias que existe.
Para todos
pra
os assuntos.
Tudo. E, tipo, a Educafro é sobre a África.
É, que sobre Alamos a educação. Tipo... É, ele é um sul-africano.
Ainda tem isso.
Ele é um sul-africano?
Ele é sul-africano.
Então, é uma organização em defesa.
Tipo, é completamente bizarro isso aí.
Ah, é grotesco, assim. E é um modus operandi de certas ONGs, é o modo como elas se financiam. Sabe, existe todo um setor, um quarto setor ou quinto setor da sociedade, que é o setor de sentir-se ofendido. Sabe, é a indústria do ofender. Essa galera toda tenta ficar ganhando processo de indenizações morais sobre ofensas a setores abstratos da sociedade para continuar obtendo os recursos e reinvestindo em novos processos.
Só um parêntese. Tem uma pessoa aqui dizendo que, que não concordo, não estamos vivendo uma normalidade. Tá. Certamente ele está falando daquilo que eu comentei, que a gente não está vivendo uma ditadura. Olha só, pense um pouco. Eu não estou dizendo que o sistema judiciário brasileiro está funcionando na plena normalidade, que está tudo certo, que não estão sendo cometidos abusos. Eu não disse nada disso. O que eu estou falando é que a nossa situação é uma situação muito distinta de uma ditadura. É muito diferente de uma ditadura. E a diferença aparece quando você pensa na existência desse programa, por exemplo. Em nenhuma ditadura haveria um movimento que fez o impeachment da presidente do partido que está no poder, que critica o partido que está no poder todo santo dia, que alcança milhões de pessoas fazendo essa crítica e que os seus membros estão aí circulando. Não estão presos, o movimento não foi fechado, as pessoas não foram fuziladas, não foram perseguidas. Isso não existe numa ditadura. Então, quando a gente fala que existem problemas na democracia brasileira e eu mantenho o diagnóstico um pouco mais parcimonioso, é porque eu sou obrigado, por uma questão de realismo, a distinguir entre o que a gente vive e uma verdadeira ditadura, e um verdadeiro regime de exceção, e um verdadeiro autoritarismo. É diferente, minha gente. É lógico que é diferente. Numa ditadura, a oposição vai para a ilegalidade. O que que faz a oposição numa ditadura? Faz luta armada. Faz, é, sabe, trabalho que, com VPN. Com, ele tem que se esconder na ditadura. Na ditadura cubana, por exemplo. O que circula de informação, de jornalismo em Cuba e que é financiado e produzido pela oposição, está sendo feito não em Cuba, mas em Miami. Os caras vão para Miami, grandes escritores cubanos, jornalistas, vão para Miami e de Miami eles articulam a oposição dentro de Cuba. Por quê? Porque se eles estivessem lá, eles seriam presos. Como de fato, vários foram presos. O Guilherme Cabrera Infante, grande escritor cubano, ele ficou preso na cadeia de Fidel aí por muitos anos. Ou acho que era Armando Valadares, também, se não me engano, era oposicionista de Cuba, a mesma coisa. Então, assim, é diferente, entendeu? É diferente, não vamos fazer... É, não vamos ser precipitados.
Os sabe? Instrumentos estão aí. Assim, os desmandos do STF, que sejam, eles poderiam ser contidos pelo Senado, sabe? Os instrumentos de equilíbrio de poder estão dados. O fato é que não é do interesse da maior parte dos senadores utilizar-se desses instrumentos. Para que você pudesse considerar que há uma... que a divisão está completamente estragada, sabe? Que seria necessário que os instrumentos fossem postos à prova e fracassassem. Mas isso não está ocorrendo, porque não há maioria nesse intento.
Exatamente. Tem um rapaz aqui que está falando da Arábia Saudita, o cara esquartejando. A Arábia Saudita não é uma ditadura. A Arábia Saudita é um caso... Não, a Arábia Saudita não é uma ditadura. O operador ficou até surpreso. Como assim? A Arábia Saudita não é, não?
Não sabia.
É
por quê?
A Arábia Saudita funciona de uma maneira que os estados ocidentais funcionavam há muitos séculos atrás. A Arábia Saudita é propriamente dita uma monarquia absoluta, que é um conceito político que desapareceu do Ocidente. Porque o que é uma ditadura na modernidade? Uma ditadura é um regime de exceção dentro de um contexto que é democrático. A democracia implode e daí você estabelece um regime de exceção, chamado de ditadura, que pode durar muito tempo, muitas décadas e tal. Por exemplo, o Egito. O Egito é uma ditadura. Ele é uma ditadura militar lá do Al-Sisi, né? O general Al-Sisi, que tomou o poder depois da Primavera Árabe e estabeleceu uma ditadura. Antes do Al-Sisi, né, houve outra ditadura no Egito, que era a ditadura de Hosni Mubarak. Mas e antes? O Egito antes era uma ditadura? Não. O Egito era uma monarquia absoluta. Então, a Arábia Saudita, ela não é democracia, ela nunca foi democracia. Então, a noção de um contraste entre democracia e ditadura na Arábia Saudita não se aplica. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta. Existem no mundo algumas monarquias absolutas ainda. A Arábia Saudita é uma delas, né? O Emirados Árabes é também uma monarquia. No caso dos Emirados Árabes, ele é um emirado, é um conjunto ali de principados aristocráticos. Então, essas formas de governo antigas ainda vigoram em alguns lugares do mundo islâmico. Mas, enfim, a gente estava... Você estava falando?
Eu estava falando sobre as ONGs que vivem do comércio de se sentir ofendido. Sabe, você pede danos morais por alguma abstração e tenta obter dinheiro público ou privado dos outros para continuar financiando esse processo.
O pessoal está dizendo que eu estou passando pano.
Certamente. Eu tenho um...
Não estou passando pano. Eu estou fazendo a distinção
as
real.
As
condições
democráticas da Arábia Saudita estão com tudo.
Não, eu não disse isso. Eu disse que a Arábia Saudita é uma monarquia absoluta.
Os jornalistas são muito livres.
Não. Em monarquias absolutas, eles não são. Havia censura na época de Luís XIV.
É, com certeza, pensando na cabeça, né?
Foi Luís XVI, pô. Olha.
Ah, tá, certo.
Mas vai, continue.
Vamos para a próxima pauta. Eu tava lembrando do caso de uma ONG, que eu não me recordo, mas que pediu. Estava pedindo danos morais pelo uso do número 24. E aí começou a processar tudo quanto era empresa e campanha.
Uma ONG gay.
Uma ONG gay. Eles se achavam no direito de cobrar royalties pelo número 24, pelo uso do número 24. Então, assim, isso é um negócio hoje em dia. Você pode abrir uma ONG e se sentir ofendido e viver de se sentir ofendido. Hoje é um emprego sério. Você pode ser levado a sério pela sociedade como uma pessoa que profissionalmente se ofende.
Você pode se eleger com isso.
Você pode ser um representante dos ofendidos ou ser um empreendedor do ofendimento. É um setor comercial em franco desenvolvimento. Inclusive, eu diria que esse é um setor a ser investido, porque ele cresce assim, vertiginosamente.
Você acha que a gente deveria criar alguma coisa do ofendido? Nosso assim, ofendido?
Uma ONG para... Uma ONG de ofensas em geral, assim.
Não, não uma ONG para ofender os outros. Uma ONG para a gente...
se sente ofendido em geral.
É, porque a gente se sente ofendido porque a liberdade de expressão está em risco no Brasil.
Acho que a liberdade de expressão é muito restrita. Você precisaria ser alguma coisa verdadeiramente abrangente para ter graça.
O quê? Sei lá, o cristianismo.
O todo gênero... Não.
O cristianismo é forte, não é não?
Aí os cristãos vão ficar dizendo, não, você está se ofendendo por tão pouco, Jesus morreu por você, para de se virar uma bicha.
Pô, também vocês cristãos... Vocês não ajudam também a situação de vocês.
É,
se fossem os muçulmanos, a gente fazia logo, já metia porrada aí, pegava umas armas, já fazia uma guerra civil, já era. Mas o cristão, não, porque Jesus deu a outra face, o profeta Muhammad deu a outra face, então meteu a espada, é isso aí. Nossa, mais embaixo aqui, a coisa funciona de outro jeito, tá ligado?
Meu Deus!
Agora deu a outra
vocês não vão no tribunal se sentir ofendido também.
Hã?
Então, por isso que vocês também não vai dar certo. Vocês não vão ao tribunal exigir os seus
direitos.
Ah,
mas a gente
vocês
faz
vão
isso
direto no
meu ofensor. Irmão, uma das maiores categorias na economia da ofensa é a islamofobia.
Ah, é verdade.
É tá porque aqui no Brasil isso é fraco.
Tá crescimento
fechado. Na Europa e na América... Vá falar um negócio lá pra você ver o que não lhe acontece. Ele acontece duplamente, porque você é acusado de islamofobia e você apanha. Então, as duas coisas acontecem. Você apanha e ainda é acusado de islamofobia.
Que
E quando o nego bate em você, ainda vai dizer, tô batendo porque é islamofóbico, entendeu? Eu tô aqui só me defendendo.
É, o pior é que eles fazem campanha de assédio judicial. Não é como se fosse processado uma vez, é a comunidade toda de processo pra você passar o resto da vida se defendendo.
E eu sou completamente a favor, evidentemente.
Ah, o assédio judicial como arma?
Com a islamofobia, claro. Se estivesse lá, oxe, como não?
Isso é crime, cara.
Tem que se defender, entendeu? Aqui eu estou cercado por sionistas. Então, aqui
Essa próxima pauta.
É, vamos para outro assunto.
Vamos para outra pauta, pelo amor.
Estou sendo muito sincero nesta live.
Então vamos, bora para a próxima
pauta. A Sueli mesmo já falou aqui. Quem são esses dois tontos?
Nós somos os palhaços substitutos, Sueli.
É.
Somos os palhaços substitutos.
E aí?
Vamos lá. Bora falar um pouco sobre PT?
Bora.
Bora lá, então.
PT teme que Lira paute pedido de impeachment de Lula. Finalmente chegou... É real. Isso é real? É real. Eu li essa matéria. Finalmente chegou o momento em que o PT está numa relação tão ruim com o Arthur Lira... que está com medo de impeachment. Claro, os petistas que foram entrevistados para fazer essa matéria disseram que eles não acreditam que o Lira vai fazer isso imediatamente, que essa é uma atitude muito drástica, que é muito exagerada, mas que o clima está se deteriorando gradativamente. Você sabe os motivos pelos quais esse clima está se deteriorando assim? Porque assim, o governo ele está parecendo mais ou menos instável.
Vamos ler mais a matéria.
É, ele tá parecendo mais ou menos
assim, os indicadores sociais não estão bons, certamente.
Não fala muito, na matéria não fala muito sobre os motivos, sobre as razões do Lira estar desse jeito. Mas é basicamente, a gente já sabe, né? São pedidos cargos. De grana, cargos que o PT não está entregando. A gente tem um congresso que é achatador.
Matéria, por favor.
Vamos lá.
A matéria.
Quer que eu leia? O PT teme que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, paute o pedido de impeachment de Lula. O receio é tema de conversas reservadas de petistas que atuam na articulação política do Congresso. São dois os fatores que deixam o PT em posição de alerta. Primeiro, o aumento da tensão entre o governo Lula e Lira ocorrido nos últimos dias. E segundo, o fato de Planalto ainda não ter construído uma base sólida na Câmara. Caso Lira decida partir para o confronto, poderá desengavetar um dos 19 pedidos de impeachment. O último encabeçado por Calazambelli reuniu 140 assinaturas. A avaliação dos petistas mais ressabiados é que, ao menos por hora, Lira não partirá para uma ofensa tão bruta, mas não se sabe o dia de amanhã. Lira deixará o comando da Câmara em fevereiro de 2025. Quanto mais próximo ele deixar o cargo, mais tende a se irritar. Aí vem a chave, com pleitos não atendidos junto ao governo.
Uhum.
Ou seja, basicamente interesse do Centrão e do Congresso que Lula está negando.
Para o Lira é sempre assim, mas a questão é... O Lira já fez uns momentos bem bruscos, né? Ele, por exemplo, havia um grande interesse por parte do governo de pautar a regulamentação das redes sociais. E o Lira, ele destruiu o projeto. Ele jogou lá para uma comissão de discussão da casa do bem, entendeu? O negócio nunca mais vai pra frente. Uhum. E, pô, isso foi bem afrontoso para o PT, que tinha muitas fichas em cima dessa uhum. tese, né? Uhum. Especialmente dados acontecimentos recentes, que estavam dando gás ao assunto.
Você acha que ele consegue colocar sucessor?
O Lira, acho. Ele tem mais votos no, na Câmara do que o próprio governo. Com certeza absoluta.
Com certeza absoluta.
Com certeza absoluta. Ele coloca o próprio sucessor. Assim, obviamente que o sucessor dele vai se dar num acordo com toda a base e tudo mais. Sim, como sim, é natural evidente. Disso que ocorra. Mas o fato é, o PT não tem poder para ter um para colocar o seu próprio. Não tem poder.
E aquela conversa que seria o Marcos Pereira?
Marcos Pereira do Centro.
Apoia, sim, mas Marcos Pereira como candidato da base do PT. Com uma relação bem mais forte com o PT e com o candidato do Lira de fora disso. Acho que não
tem
sentido.
Eu acho um pouco improvável. Acho que não faz muito sentido para... Porque assim, a Câmara não quer ficar...
Na mão do governo.
Na mão do governo. É. Não é interessante, porque assim eles não podem negociar.
Quantos votos o Lira teve? Você lembra?
Ah, ele foi muito bem votado. Não,
foi
muito
mais
de
400,
votado.
Né? Mais 400?
Não me recordo o número exato, mas assim, foi uma votação muito expressiva.
Acachapante.
Foi acachapante, sim. Acachapante.
Quantos votos foram, você sabe?
Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara com 464 votos.
464.
Ele passa a PEC e ainda sobra 100 deputados.
Nossa!
Não, ele tem muito mais base do que o
votação,
governo.
Muita votação.
Foi assim, absoluto.
Entendi. É, obviamente essa base ele não vai deteriorar. Claro, a gente está falando também do PT que está aí no meio, esquerda. Mas mesmo se você tirasse, deslocasse...
É muito ruim, assim, porque vamos supor que o PT resolva armar uma guerra para eleger o presidente da Câmara, que foi o que aconteceu contra o Cunha. Você lembra? A Dilma Rousseff, com a sua inabilidade total, uhum. completa e absoluta para fazer política, resolveu que ia meter o Arlindo Schnagler contra o Cunha e ia levar a presidência da Câmara. E ela perdeu miseravelmente e o Cunha começou a dar seus passos em direção à oposição. Culminou no impeachment dela. Então, não faz sentido. Eles não têm nenhuma chance de eleger um presidente da Câmara. Só se, sei lá, o Lula fizesse mágica. Entende? Eu não vejo politicamente uma situação viável de o PT ter um presidente da Câmara seu próprio.
E uma pergunta mais profunda. Você vê uma situação viável onde um presidente consiga governar?
Sim, vejo. Vejo.
Como?
Ora.
Porque assim, o Centrão e o Congresso, eles são, claro, a gente olha o problema, a gente quer que o PT se dê mal, né? O nosso antagonista principal, enfim. Mas o Centrão é achacador, profundamente. É. Como que você vai governar se o orçamento está sempre sendo escoado para despesas que não são discricionárias, para a grana do Centrão, para tudo menos para o investimento? Como é que você governa desse jeito?
Porque eu acho que assim, os grandes... sabe, buracos orçamentários do Brasil não são o dinheiro do Centrão.
A dívida pública.
É, a dívida pública.
Sim, mas você faz o que com a dívida? Políticas... Dá calote?
Não dá, né?
Mas não.
Então, você vai disputar aquele pequeno dinheiro que você tem ali com o Centrão, que poderia ser a única coisa que
então,
você pode mexer, né?
Aí
é,
está.
É um ponto razoável.
É um ponto forte.
É um ponto forte. Mas eu acho que é governável, sim. Eu acho que o que aconteceu recentemente no Brasil foi que o Lula inovou, criando o Mensalão, e a política que antes era, digamos assim, definida por certas ideias e por certos cargos, era, sabe, a política da época do Ulisses Guimarães era uma política de dar cargos em troca de voto e de os grupos políticos terem certas convicções e certas expectativas eleitorais. Então você negociava politicamente com essas três vertentes. Ou as ideias batem, ou as expectativas eleitorais batem, ou você dá um cargo pro cara. Era assim na época do Ulisses Guimarães, desde que voltou a democracia. Aí o Lula inovou e começou a dar grana pra galera. A real é essa. O Lula criou um mensalão e aí ele botou todo mundo numa mesada e aí ele pagou propina para todos os políticos da Câmara e ele montou um super centrão na qual ele pagava a mesadinha pra galera votar com a base. Ele inovou. E aí, desde então, a política de pagar pelo voto dos outros com instrumentos que foram criados para legitimar isso, porque antes era completamente ilegal e agora você tem instrumentos legais para se fazer isso, que é as emendas enormes, as RP10, as emendas do orçamento, etc. Isso tudo foi a propina legalizada. Era o antigo método mensalão, transformado agora, por vias jurídicas, no método politicamente legal. Viável, legal, é isso.
Sim,
mas e aí agora você tem os votos sendo comprados através de emendas ao orçamento que são legais e legítimas, porque assim foram tornadas.
Tá, mas o meu
pelo
ponto,
Lira, inclusive, que foi um grande ator histórico nesse processo.
Ouvir, que você tem uma cultura política invejável, é... Tá, beleza, o Lula criou isso, ele nos colocou nessa situação, a gente tá numa espécie de buraco sem saída e tal. Mas como, dada a situação atual, alguém vai subir lá e vai quebrar este sistema e vai conseguir governar sem isso? E vai conseguir tendo grana suficiente para fazer os investimentos necessários? Porque, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está fazendo o Livro Amarelo. Vocês sabem disso. O Livro Amarelo está correndo, tá a galera toda escrevendo. Eu recebi hoje inúmeros textos que somam mais de 150 páginas. Tem um texto de 60 páginas só do Grupo de Economia. 60 páginas, cara. Eu vou ter que ler isso tudo, corrigir, analisar. Enfim, minha vida vai ser infernal. Mas, enfim, o trabalho está sendo feito. E tem muitas ideias, todo mundo muito criativo. Só que todas essas ideias passam por uma coisinha chamada orçamento. Sem orçamento, você não investe em lugar nenhum. Você não renova, você não resolve os problemas da defesa, você não faz política dura de segurança pública, você não recupera a saúde, você não faz nada. Você precisa da grana. Esta grana do Brasil está sendo escoada aonde? Dívida pública. Se você não paga a dívida pública, os credores te arrebentam, já era o país. Você entra numa situação que nem a Grécia. A Grécia lá ameaçou que não ia pagar, não sei o quê, já era. A Grécia entrou em falência. Então você tem que pagar. Aí vem o dinheiro da folha de pagamento extensiva do Brasil, que envolve corporações poderosas e tal, que não deixam você fazer nada. Aí você tem que pagar esse dinheiro. Aí tem o terceiro fator, que é a grana que você pode estar despendendo. Ah, tanto terceiro, que é os programas sociais, que hoje nenhum governante pode tirar. Sim. Qualquer extensão de programa social que é feito, não pode ser mais tirado, porque se você tira, automaticamente o povo lhe odeia, você perde toda a popularidade, seu governo acabou. Aí sobra o quê? Sobra pouca coisa. E essa pouca coisa que sobra está sendo tomada pelo Congresso. Então como é que você vai fazer alguma coisa? Mas você governa desse jeito?
Você tem que alinhar as expectativas. Assim,
a expectativa do quê? Os caras só querem roubar. Vamos ser realistas. Ah, o Lira, por exemplo, ele tá aqui agora ameaçando o Lula por quê? Não, porque eu li aqui muitos livros conservadores e eu acho que tem uma doutrina aqui progressista que eu discordo. Eu acho que o Lula é antagônico à democracia.
Não, certamente não.
E aí?
Bem, é uma charada, mas é uma charada que eu acho que é possível desenvolver com o tempo e com o trabalho árduo. É conquistar espaço até que você tenha uma... Você pesa o peso suficiente no jogo pra poder jogá-lo. Eu acho que essa é a questão.
Eu não tô me sentindo muito confiante nessa resposta, não.
Eu nunca fui bom.
Essa resposta tá parecendo assim, a gente tá ferrado, mas vamos ver o que dá pra fazer, né?
Não, eu nunca fui um bom animador de torcida, mas eu realmente confio na possibilidade de mudar.
Você acha que...
Sinceramente, eu acho que sim. Possível. É. Acho que os problemas não são tão profundos assim, a ponto de serem resolvíveis.
Não. Eles não são insolúveis?
Não, manda um.
Interessante. Essa é uma divergência que há aqui no movimento, né? Porque o Renan praticamente acha que é insolúvel. Eu já falei várias vezes com ele, nessa mesma cadeira, eu dizendo que tal. Eu gostaria de achar que é possível resolver. Só que eu penso nos fatores e vai me dando uma dificuldade de ver o que a pessoa... O Ciro Gomes tinha um plano, né? O Ciro Gomes tinha plano pra tudo. É. Então ele chegava... Não, quando eu governar, os 6 primeiros meses, eu vou fazer isso aqui. E ali... Só que eu nunca vi, porque ele perdeu a eleição de maneira humilhante.
Você lembra do Guedes? Paulo Guedes?
Lembro.
Que inventou uma palhaçada de que ele ia tirar R$1 trilhão da venda dos imóveis da União e pagaria toda a dívida pública. Ele falou esta merda durante a campanha inteira.
Nossa, é verdade.
Você lembra? O Brasil não teria mais dívida pública.
Ele falou isso.
A dívida pública, ela desapareceria, se tornaria zero. Porque Paulo Guedes, o mago, ele iria pegar todos os imóveis da União, ia fazer uma listinha e ia vender. E isso ia resolver todos os nossos problemas de dívida, para todo sempre. Sabe quando isso foi feito? Nunca, né? E nunca será. Porque ele é um completo idiota. Entende? E assim, sempre surge um monte de soluções mágicas para ser apontadas. Mas não há solução mágica. É a briga. É entrar no jogo, disputar, ganhar espaço e impor sabe, pela força dos votos, a solução. Eu acho que é isso. É
mas
brigar,
como a
é
força
vencer,
dos...
Não... Cara, é vencer culturalmente. Você tem que fazer com que as suas ideias sejam tão protagonistas na sociedade que você tenha votos suficiente para eleger um número suficiente de pessoas que se imponham e mudem o sistema.
Então, é o partido Missão, que será feito, ele vai
ele
ter
que... tem
que
chegar
a
300 deputados. É isso, é isso.
Meu irmão!
É isso, mas essa é a solução.
Aí você tá forçando, né?
Não, tô.
Aí
sabe,
a
tô
amizade fica difícil aqui.
Sempre seguindo...
300 deputados.
300 deputados, fazer que nem o BDP.
A gente vai tirar esse deputado de onde, pô?
Cara, o
BDP
na Índia...
Ele tem um, a gente tem um deputado.
Bem, isso é um movimento de... que vem de baixo, com suas raízes, que vai construir.
Pequeno salto, entendeu, minha gente? É de 1 para 300.
O BDP tem 75 anos de idade, na Índia. Ele está agora com 4 quintos do Congresso. Um partido, sabe? Conseguiu eleger 4 quintos do Congresso. Ou seja, passa qualquer coisa. Está tudo resolvido.
Que vem de uma organização secreta, que tem um século.
Não, 75 anos.
Que... Não, a organização tem um século.
Tem um século já?
A Rashtriya tem um século. Tem quase um século. Que tem um século, que foi uma organização secreta, que tinha uma militância que estava disposta literalmente a matar e morrer por ela. Uhum. Inclusive porque Gandhi teve problemas graves com essa organização. Que permaneceu secreta por muito tempo. E que se baseia numa filosofia inspirada numa tradição religiosa de mais de 5 mil anos... E que tem mais de... São quantos? Mais de 20 milhões de membros ativos. Eu acho que o MBL não tá...
Não tá nesse caminho?
Eu tudo, acho que a gente
tudo
tá...
Tudo começa pequeno.
Eu acho que a gente tá um pouco aquém.
Tudo começa pequeno. Mas eu acho que assim, a única forma é que você forme... A única forma de resolver é que você tenha um grupo que consiga poder o suficiente pra se impor.
Tá. E é por isso, minha gente, que vocês precisam entrar no Clube MBL, entendeu? Porque se a gente quiser ter 300 votados, saltar de 1 para 300 e ter 50 milhões de membros... Não precisa de tanto, né? É. Ter apenas 5 milhões de membros no Brasil e durar um século, então, por favor, entre no clube que você vai levar esta valete e esta valete. Por que esse partideco aí da Índia, esse BJP, esses bandindu aí, eles podem ter um século, podem ter um 4 quintos do Congresso indiano, eles podem ter o presidente, o primeiro-ministro, todas as instituições, eles podem ser multibilionários, mas eles não têm a valete, entendeu? Então eles não são de nada. Você, que tem um movimento que tem a valete, entre no Clube MBL e receba as duas últimas valetes, do Elon Musk e do Nayib Bukele. É isso.
Mas olha, a minha convicção no MBL sempre foi a seguinte, é preciso construir todo o tecido necessário para, sabe, chegar ao poder com todas as instituições e fundações e todas as ONGs e toda a cultura necessária.
Eu também tenho essa ideia.
Porque você vai conseguir ter um número de deputados, porque todo mundo olha para a política e pensa, você vai eleger um presidente e essa pessoa vai mudar a realidade. Isso não existe, isso é ridículo, essa ideia é ridícula. O que é preciso é ter espaço suficiente no poder como um todo para realmente poder operar uma mudança. Ser um presidente não é nada.
Ó, eu sou a pessoa que mais falou disso no News. Eu falei 1 milhão de vezes. A gente conversou 1 milhão de vezes sobre isso. Eu concordo. Eu acho que o MBL tem uma orientação nessa direção. Mas, assim, você ter esta maioria no Congresso que você coloca como a condição necessária para você governar de maneira... Isso significa que você se tornar hegemônico na sociedade como um todo. Isso a direita inteira, não, sabe? Obteve. Ela não tem nem perto disso. Quantos deputados Bolsonaro elegeu no máximo? 50 e poucos.
Ah,
sei lá, 60, 70. Para você eleger 4 vezes mais que isso, 4 vezes, 5 vezes mais que isso, você precisa corresponder a praticamente, sei lá, 80% da sociedade. Você precisa ser uma força esmagadora, que você não é nem mais a direita. Você já, na realidade, é a sociedade.
Exato, você é o centro.
Tipo, isso significaria o MBL ser literalmente o Brasil. Mas que é o Brasil? O que define o Brasil? O Movimento Brasil Livre. E quem pertence ao Movimento Brasil Livre? Basicamente, todos.
Não, peraí, 300 é 3 quintos do Congresso. Ainda
pouca coisa.
É, a maioria. Mas assim, os partidos de vocação majoritária sempre tentaram fazer isso. O PT sempre tentou fazer isso.
Mas o PT nunca conseguiu. Não, nem perto disso.
Qual foi o máximo de deputados que o PT já obteve? Não, essa é a última
eleição. PFL obteve 120 deputados no auge do governo Fernando Henrique Cardoso. 120.
Sim, mas esse foi o máximo que o PFL já teve? Foi. 128?
Foi.
É, e o PFL foi o maior partido da República, né?
Ah, 99 deputados federais. Ok, é bastante. 100. A gente vai ter que eleger 3 vezes mais.
Bem, você vê que nem o PT consegue aplicar o que ele quer.
Então, mas é esta a minha pergunta. Ou a minha pergunta é justamente essa. Há um sistema dentro da democracia brasileira que está de tal maneira entranhado que o poder do Congresso se desdobra por cima do Executivo. O Executivo é obrigado a fornecer a grana que o Congresso quer. Porque o Congresso brasileiro, ele é venal, ele quer dinheiro.
E porque
ele é
não há maioria. Porque se houvesse maioria,
eu sei, se houvesse uma maioria esmagadora. Nada. Mas ninguém consegue fazer essa maioria. É difícil conceber até isso aí, como isso seria possível. Eu não vejo, eu não consigo ver o trânsito para isso. A gente teria que realmente esvaziar todos os partidos, basicamente destruir todas as lideranças regionais do Brasil.
Trabalhar,
mas como você vai fazer isso na democracia?
Você tem que trabalhar por décadas para mudar o sistema partidário no sentido de que haja uma confluência de forças dentro dele. Ou seja, que haja cada vez um número menor e sejam acirrados. Assim, na minha cabeça faz sentido. Eu estou trabalhando por isso há 10 anos. Pretendo trabalhar mais 50.
É, você vai trabalhar mais 50 e vai começar a ver alguns frutos daqui a 30.
Exato. Mas esse é o plano. Sempre foi o plano.
Entendi.
Olha, eu me achava uma pessoa positiva, mas o Ian conseguiu me vencer hoje, viu?
É. Então, assim, vocês já sabem, né? Uma das coisas que vocês têm que fazer é entrar no clube e a outra que vocês têm que fazer é filhos. Porque pois a gente vai precisar de toda a geração de vocês.
Duas ou três gerações
para
fazer
entendeu?
Esse negócio acontecer.
Os filhos e tal. Então, assim, procriem, porque os filhos de vocês serão nossas armas.
Você acabou de falar como, um líder palestino.
Lá é bem literal isso aí.
Bem literal.
Bom, os filhos de vocês não vão explodir, mas eles vão contribuir para a criação da democracia brasileira. Estão felizes com isso? Vamos ler os pimbas?
Vamos lá, vamos pro Simbas.
Foi rápido.
Ó, o Alfa tá dizendo, filhos são caros, deixa pros muçulmanos. É, vocês começam com esse papinho de deixa pros muçulmanos, depois quando a gente estiver em tudo que é lugar, depois não reclama, entendeu? Porque o Islã tem o seu próprio projeto também, é um projeto muito, muito abrangente e velho, né? O Islã, eu às vezes penso essa comparação, é tipo um MBL gigante. Tá?
É, sim.
É muito parecido, é um MBL gigante que tem um fundador há muito tempo atrás, que todo mundo louva e tal, mas que tá aí trabalhando.
Não, você tá, minha expectativa é que o MBL dure aí umas duas gerações, uns 100 anos. Pô, você tá falando de um negócio que dura quase 2000 anos, pô.
Ah, mas é diferente. É diferente. Quem fundou o Islã foi o profeta, quem fundou a igreja foi Cristo. Não. Quem fundou o MBL, tipo, foi o Pederô, né? Eu amo o Pederô, mas ele não é Cristo. Vamos ser claros aqui. Tem uma certa diferença de envergadura.
Sim, certamente.
Vamos lá.
Ok, vamos pros pimbas. O Bacigian mandou R$20. Professor Ricardo, de um nerd para outro, está assistindo a série Shogun, A Gloriosa Saga do Japão? O livro também é excelente, uma aula de estratégia.
Não entendi porque essa assimilação. Por que você acha que eu sou nerd? Eu sou nerd?
Você é um cara descoladíssimo. Tolkien?
Não.
Acho que ele quis dizer um nerd no sentido de ensino.
Eu sei, eu tô
pronto,
zoando.
Tá bom, mas...
Não, mas eu não tô vendo Shogun, não. É, eu queria ver... Eu tô vendo uma outra série que é inferior a Shogun. Todo mundo diz que é inferior. Mas eu tô gostando, que é a série do Fallout.
Vi.
Gostou?
Bem boa, bem bom entretenimento.
E você é um grande fã do jogo, né?
Eu tava pensando nisso. Um especialista em Tolkien pode ser considerado um nerd?
Porque pode. É coisa de nerd.
É coisa
ser
de nerd,
especialista em Tolkien é coisa de nerd.
Sim, com certeza.
É, total.
Com certeza.
Né? Mas isso era a única nerdice que eu tinha. Eu não sei mexer em computador, eu não gosto de ficção científica direito, não lia gibi, não fazia essas porra, né? Eu sou uma pessoa clássica. É outra categoria. É verdade, é outra categoria. Tipo, o Ian é uma pessoa clássica.
É justo.
Pessoa de formação literária. É porque isso acabou, né? Então a gente existe aí, não existe nem a nossa categoria.
Verdade.
Sei lá, os nerds têm, o Anipolitan, evento dos geeks, o CCCPX, etc. E os literatos, o que eles têm? A esquerda? E os literatos conservadores, o que eles têm? Nada. nada.
Tem o Festival de Paraty.
Eles têm agora novamente.
A revista Valete. É a única revista de direita do Brasil, galera. A única.
E teremos o Café Valete.
E assim, todos os intelectuais de direita escrevem aqui, sabe?
Praticamente todo mundo. Já tá. E os que não escrevem aí é porque a gente convidou e eles não queriam, né?
Quem? O português? Ele não é brasileiro.
O Gig Jard mandou R$5 e comentou belas meias do Ian.
Muito obrigado. Vieram direto da Índia. De fato. Eu comprei todas as minhas meias quando eu tava na Índia.
A Bruna Silva mandou R$5 e falou: eu discordo do Ricardo. Se eu pudesse falar tudo que o Lula é, eu acredito que as eleições teriam tomado outro rumo. O brasileiro tem memória curta.
Como? Ela está dizendo que se ela tivesse a incrível oportunidade de ter um tempo eleitoral de televisão na Globo e nas demais emissoras por vários minutos e revelasse todo o conteúdo do que ela acha sobre o Lula, as eleições teriam tido um destino diverso.
Eu acredito que sim.
Olha, como é o nome da moça?
Bruna.
Então, Bruna, você não é tão importante assim, não. Me desculpe. Eu acho que muita gente falou muitas coisas sobre o Lula ao longo de muito tempo, inclusive a própria Globo. E ele tá aí, né? Eu acho que não seria vocês. A Bruna vai falar que agora já era. Acabou. O Lula já foi. O Lula tá assistindo lá, Globo News, chegou a Bruna.
Cara, mas eu acho que a classe média tá muito traumatizada pelo Lula. Porque assim, o cara foi preso por corrupção, condenado em vários tribunais, e o cara volta e é eleito, sabe? Eu acho que isso é um trauma tão grande pra classe média que ela não vai se recuperar tão cedo. Não, eu acho que a classe média, assim, ela ficou em ruptura com a esperança na política, de fato, assim.
Você tocou numa corda.
Porque é pior, tipo, não é nós elegemos um cara na qual havia uma esperança para a classe média e ele foi um completo imbecil e fracassou miseravelmente. Foi nós elegemos um cara que era uma esperança para a direita, ele fracassou miseravelmente e ainda contribuiu para a eleição de um criminoso condenado que estava preso. É tão absurdo o rumo das coisas, entende? Que eu acho que a classe média não vai voltar a ter esperança pelos próximos ciclos eleitorais.
Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que a imagem de um cara que estava na cadeia sair ser o presidente é uma coisa muito feia.
Muito horrorosa.
E é um cara que foi condenado, claramente não foi condenado pelas razões políticas. Não. Ele foi condenado por corrupção.
Porque roubou.
Roubo. Petrobras. Exato,
ele roubou as pessoas. Tipo, não é. Ah, ele tinha convicções políticas diferentes, ele acreditava
na democracia. Então.
Não, ele roubou pessoas. Ele, sabe, ele pegou um monte de dinheiro e enfiou.
Isso é triste mesmo.
É muito nojento, sabe?
Muito nojento.
É asqueroso. E eu acho
que. Por isso
que
as pessoas estão dispostas aí a chegar a qualquer ditador que tira essa galera, viu?
Sim, exatamente. E eu acho que vai
o
ficar...
O general Roberto está afiando os coturnos.
Cara, eu acho que essa década inteira para a direita brasileira, para a classe média em geral, vai ser uma década de desesperança pelo trauma desse ocorrido.
A Alice lembrou uma coisa assim. Tá nada. Lula tá gastando nosso dinheiro com equipe em hotel de luxo. É isso aí. Lula colocou o segredo. A gente não vai ler essa pauta menor, mas ele estabeleceu o segredo sobre... A delegação que estava nos hotéis aí de Londres, eu acho que era Londres, a comitiva que ele levou para o hotel de Londres. Ninguém sabe quem é. Botou isso, ele ficou lá gastando a grana. 57 pessoas. Minha gente.
Esses jornalistas ficam fuxicando aí os gastos presidenciais.
Fica enchendo o saco.
Que absurdo. Né? O cara não pode mais gastar milhões e milhões de reais num cartão corporativo.
Por que não?
No dinheiro do executivo.
Pouquinho. Direito de todo mundo, né? Todo mundo é filho de Deus.
Vamos lá. Pronto. O PH Vários Assuntos mandou R$10. O problema de um impeachment é que em 2015, 2016, o STF não estava tão interessado em ajudar o governo. Hoje, praticamente, tem servido como pneu de estepe do executivo.
Concordo absolutamente. É bem difícil, né? Bem difícil. E outra coisa, o impeachment da Dilma coincidiu com uma crise econômica brutal e com uma popularidade muito baixa dela. O Lula, cara, é um cara que tá com 40% de popularidade. Não tem uma crise aguda. Entendeu? Pra você tirar um presidente eleito, tem que acontecer uma coisa mais pesada. O Bolsonaro, com tudo que ele fez, falando dia sim, dia não, se é da golpe, voltar, não teve impeachment do Bolsonaro. Não é fácil tirar um presidente
eleito. Eu tenho o tema.
E é bom que não seja fácil. E eu, assim, pensando em termos mais estruturais sobre a democracia, é bom que realmente tirar um presidente não seja uma coisa tão fácil. Não pode ser uma coisa banal. Chega lá, tira o presidente, sim, aí bota o presidente. Isso aí geraria instabilidade.
Mas você lembra do Temer? Enfrentou duas votações no impeachment.
Lembro, claro. Caramba. Enfrentou tranquilamente. Ele tinha tipo 2% de popularidade.
Exatamente.
Ninguém gostava daquele cara.
2%, certo? Duas votações.
Não, eu acho que os 2%, 1% era o MBL. Não, falando sério, não 1%.
Não tentou aprovar as reformas do cara.
1% é exagerado, mas assim, veja, vamos fazer os cálculos. É. Isso era 1% da população como um todo, ou da população a partir de 18 anos, né?
Uhum.
Que deve ter o quê? 100 milhões. Ah. É, 100 milhões. Então, 200 milhões, 100 milhões, 2% dá 2 milhões. Pois é, essa 1 milhão de pessoas era o nosso alcance.
Sim.
Literalmente. Porque o nosso alcance, talvez vocês não saibam, a gente alcança milhões de pessoas toda semana. Sim. E a gente já alcançava milhões de pessoas na época do Temer. Então meio que era gente de verdade. E a galera que chegava, que via os vídeos do Arthur, do que era isso. Porque não era o bolsonarismo, não era o bolsonarismo, batia. Não era a esquerda, era essa galera.
Cara,
e uma galera de mais de dinheiro e tal. Só.
Mano, é tão trágico a porra do governo Temer, assim que... Beleza. Derrubamos a Dilma, agora estamos aí construindo reformas para tentar corrigir os problemas estruturais daquela porra, daquele governo terrível que era o governo da Dilma. Aí avançamos na reforma trabalhista, lembra?
Lembra?
Acabamos com o imposto sindical. Os trabalhadores do Brasil recebem 1% a mais porque o imposto sindical foi removido das cobranças sobre o seu
efetivo
salarial. Poxa, algumas coisas foram feitas.
Paulo Eduardo Martins.
E aí, de repente, vamos passar a reforma da Previdência. E agora vai se concluir um pequeno ciclo no qual a gente vai ter feito um bando de coisas boas. E aí o cara vai e tem uma discussão imbecil, sabe, na garagem da casa dele, e vaza um áudio e o governo acaba. É isso. Porque hoje uma frase.
É porque já, o governo, antes disso, ele já estava muito impopular. Ele Mas, já era muito
Por adiado. Mais que ele estivesse impopular, as reformas estavam passando, você lembra? Passou a trabalhista, a reforma da Previdência ia ser votada, ia passar. E aí, por causa da porra de um grampo no qual veio aquela frase. Acabou tudo, não teve forma, não teve mais nada. O governo acabou naquele dia.
Eu lembro.
E aí o resto das votações no Congresso foram reuniões para decidir votações de impeachment e como cada partido ia sair do governo. E foi isso. Foi um fracasso. Tipo, a gente fez uma tremenda de uma revolução ao impeachment Dilma. A gente começou a colocar alguns passos de recuperação e aí imediatamente vem uma tragédia e acaba com a recuperação. E aí vem... Bolsonaro.
E por isso acaba que a gente tem que ter 300 deputados.
Cara, é uma história horrível.
300 deputados. Vamos lá, firmeza.
Chegamos lá. O último pimba, esse aqui é especial, é diretamente pro professor.
Uia. Eita, tô até constrangido. Fala aí.
O Alequino mandou aqui. Boa noite. Eu estava jogando os The Sims e tive uma relação com um fantasma. Lembrei do professor Ricardo, embora não tenha sido real, estamos mais próximos agora.
Não.
Aqueles tweets
são
muito bons.
Me desculpe.
É maravilhoso.
Me desculpe.
É maravilhoso.
Ter uma relação com um demônio de verdade não se compara a nada do que você fez em The Sims. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Eu fiquei sem energia durante semanas. É verdade. É verdade.
Não,
Leiam. Pesquisem no Google os efeitos dos demônios sexuais medievais. Como é que eles deixavam as pessoas. Entendeu? Isso é a realidade. Realidade. E fiquei mesmo. Fiquei abalado. Foi uma experiência muito marcante. Mas já tive outras experiências melhores. Eu já vi um anjo. Já vi? Você já viu um anjo?
Nunca vi um anjo.
Já vi um anjo. Uma bolotinha assim.
É, tá bom. E aí, com
é
isso?
Verdade, cara.
Sei, é difícil expressar essas coisas.
Fazendo, na época que eu tava fazendo muitas práticas. Tem muitos anos que eu não faço práticas regulares. Bem irregular. Eu fiz um ramadã até mais regular. Mas eu não gosto de forçar muito a mão, não. Porque eu começo a ir pra Akira, pro além. Se eu ficar praticando assim, com muita intensidade, botar a mesma força nisso aí. Mas eu vou me dedicar à vida espiritual mesmo no fim da minha vida. Quando eu fizer as coisas que eu tenho aqui do MBL, quando eu produzir os meus livros, escrever as minhas coisas, tiver contribuído tudo que eu quero fazer e tal, uma série de livros que eu tenho assim, em mente, um horizonte a escrever, e que serão bastante importantes, hein? Serão bastante importantes na história da filosofia brasileira. Quando eu concluir isso, que eu já devo estar lá com 70 anos, tá? Aí eu vou me embora. E aí eu vou me dedicar somente à espiritualidade. Para dedicar às altas estações e tal. Aquilo que os mestres falam, eles comentam, e a gente nem vislumbra. As coisas que existem em termos de inscrição na mística islâmica, na mística católica cristã, são coisas simples. Sabe? Fazem essas experiências parecer Disneylândia, cara, né? Isso não é nada. O pessoal tem experiências gigantescas. No cristianismo, por exemplo, tem uma coisa da mística cristã. Muitos beatos e santos tiveram. São Francisco de Assis, teve vários outros. O Padre Pio de Pietrelcina, vários outros. Que são chamados estigmas. Que é o seguinte. Por meios místicos, as pessoas oram e tal. E aparecem feridas, marcas, semelhantes às marcas de Cristo. Então, o Lobato arregalou o olho. Isso existe, procura lá. Estigmas. Tem vários e vários e vários santos católicos, especialmente no catolicismo. O catolicismo é muito forte. Mãos furadas, partes do corpo partidas, quebradas, pés furados e tal. E isso aparece da prática espiritual. Ou seja, o corpo físico reage ao fluxo de energia que você tem ao se conectar com as coisas. E isso é uma das coisas. Essa coisa da visão, por exemplo, ter visões, isso é extremamente comum. Extremamente comum. Eu vou dizer uma coisa aqui. É muitíssimo mais comum você conhecer pessoas que tiveram visões, que tiveram experiência desse tipo, do que você conhecer um ganhador da Mega Sena. Muito mais fácil. Se você, na sua vida, você procurar assim, entre seus amigos, parente, tio, tia, mãe, primo e tal, e você fuçar, você vai ouvir vários relatos de gente que já teve uma visão, de gente que já teve isso, que teve um fenômeno também que é bem comum, teve alguma precognição. Então, alguma coisa que aconteceu, a pessoa sabia antes. Tem inúmeros relatos. Precognição. Ah, mas eu sabia disso, mas aconteceu tal coisa. Isso é comum. No texto lá que eu escrevi, o primeiro, que está na valete, nas primeiras valetes, eu falo sobre isso. Há uma descrição assim, muito detalhada de tipos, os mais variados de experiências que se pode ter. E assim, são inúmeras. E elas estão associadas às práticas de todas as tradições. Então, assim, isso é uma coisa que está aí desde milênios e não vai desaparecer. Você pode ter a cosmovisão materialista, você pode ter o que for. É impossível fechar totalmente. É como se a tampa, esse mundo aqui, você não pudesse simplesmente fechar de vez e não ter nenhuma porosidade. Isso é impossível. A não ser, talvez, se as pessoas deixarem realmente toda e qualquer prática espiritual. Se a gente imaginar um mundo totalmente materialista, talvez esse mundo fique completamente compacto. Mas antes disso acontecer, a minha tese é que as pessoas elas estarão completamente loucas. Parte da loucura contemporânea, que a gente tanto comenta, fala de transexual e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente fala dessas coisas, né? A família desaparecendo, as pessoas ficando muito estranhas, discursos esquisitos surgindo, gente assim, perdida. Isso vem da perda de referencial da espiritualidade, da perda de ordenação. As pessoas perdem a ordenação, daí elas ficam totalmente a ver navios, entendeu? E elas vão ficando cada vez mais loucas. Pense nisso, think about it.
É isso.
É isso.
É isso. Depois desse baita monólogo, finalizando aqui, o isso.
É isso. Palavras gente. Finais, querido?
É sempre um prazer incomensurável estar aqui com a figura tão extraordinária quanto Ricardo Almeida, que permanece vitorioso sobre o ranking das pessoas mais extraordinárias dessa organização.
Grande extraordinário, Macau. Você está sendo delicado. Embora, não foi extraordinário ali.
Embora eu garanta meu lugar no pódio, em terceiro, o que eu acho que é uma injustiça, porque eu claramente...
Em segundo, né?
Eu deveria estar em segundo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma grande injustiça que é feita. deveria haver um órgão para o qual você recorra. Creio que o Ivan deveria me conceder essa posição, porque assim é justo, e claro e correto, e belo e moral. Mas, dado que esta é a opinião dos nossos pares, eu só agradeço, como sempre, ter a oportunidade de falar diante dessa maravilhosa plateia, que são as pessoas que seguem o MBL News, e dessas maravilhosas pessoas que realizam esse programa, todos os meus amigos aqui presentes.
É isso. Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Salam aleikum.
E bye bye.